Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por dizer que a expressão que mais utilizei no discurso de abertura deste debate foi a expressão reforma. Uma reforma justa, uma reforma transformadora e uma reforma inadiável. Significa que esta iniciativa legislativa não é um mero procedimento legislativo, é uma iniciativa legislativa com conteúdo político, que está inscrita no programa do Governo e é um dos objetivos principais para este mandato e, portanto, respondendo ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, dizer-lhe que esta é uma reforma que o Governo apresenta à Assembleia da República e que vem na sequência da aprovação da Lei Quadro que esta Assembleia da República aprovou no passado mês de dezembro. A intervenção do PST deixou-nos, de facto, incrédulos. Incrédulos porque revelou o Sr. Deputado desconhecer a proposta de lei aqui em debate. Tenho que lhe dizer com toda a frontalidade. E o PSC vem dizer que votou contra a Lei Quadro, como se isso fosse uma forma de legitimação para não se cumprir a Lei Quadro que se aprovou aqui na Assembleia da República em dezembro último. É que esta proposta de lei concretiza e cumpre os objetivos principais da Lei Quadro aprovada no Parlamento. Lei Quadro essa que passou no crivo do Tribunal Constitucional. E também deixe-me dizer o seguinte, Sr. Deputado. O PST decidiu juntar-se ao Chega neste debate. O PST perdeu uma oportunidade de defender as jovens gerações e o Sr. Deputado certamente tem dezenas ou centenas de pessoas conhecidas e amigos ou até familiares que foram muito penalizados porque fizeram estágios profissionais que não foram remunerados, que tiveram que adiar os estágios profissionais por se encontrarem em situação económica muito difícil e que fizeram estágios profissionais muito demorados, o que atrasou muito o ingresso dessas pessoas, desses cidadãos, desses profissionais no mercado de trabalho. O PSD optou por se juntar à espuma dos dias, juntando-se ao Chega, e deixou de lado a defesa das jovens gerações. E aquilo que ouvimos nas intervenções do PSD e do Chega foi que o PSD e o Chega estão contra a retirada da obrigatoriedade de estágios profissionais em algumas ordens profissionais, como está proposto na proposta de lei. O PSD e o Chega também estão contra a redução da duração dos estágios profissionais. E o PSD e o Chega estão contra a remuneração dos estágios profissionais por um mínimo de 950 euros por mês. Porque o Sr. Deputado, se não é verdade aquilo que eu estou aqui a dizer, o Sr. Deputado e os deputados do Chega tiveram a oportunidade de usar da palavra e dizer ao país e ao plenário e à Assembleia da República o que é que defendem e o que é que estão contra. E, portanto, como só atacaram a proposta de lei pela espuma dos dias, então é legítimo dizer que o PSD e o Chega estão contra as principais medidas desta proposta de lei. Falemos daquilo que é a constituição do Conselho de Supervisão. Em primeiro lugar, o Governo não nomeia um elemento para o Conselho de Supervisão, para o cargo de provedor. O Governo não tem aqui qualquer capacidade de nomear qualquer elemento para as ordens profissionais. Que fique claro e que se afaste por completo a insinuação do discurso que chega de há pouco. Em segundo lugar, vamos lá ver, com seriedade, Sr. Deputado André Ventura, 40% do Conselho de Supervisão são inscritos na Ordem dos Advogados. Os outros 40% são oriundos do ensino superior das universidades que formaram os inscritos daquela Ordem. Eu vou repetir, os outros 40% são personalidades oriundas do ensino superior que formaram os inscritos da respectiva Ordem Profissional. Julgo que está afastada qualquer dúvida quanto à sua competência e quanto à sua capacidade para integrarem o Conselho de Supervisão das Ordens. E os outros 20% são personalidades de reconhecido mérito, propostos e eleitos pelos inscritos da Ordem, Sr. Deputado. É falsa a insinuação que faz de que é o Governo que vai escolher algum desses 20% que são propostos e eleitos pelos inscritos das Ordens. Aliás, não há aqui qualquer margem de interferência do Governo, deste e qualquer outro Governo, na composição e na eleição dos órgãos das ordens profissionais. E se dúvidas houvesse, Sr. Deputado, o Tribunal Constitucional, quando declarou que o diploma era constitucional, por esmagadora maioria, afastou por completo esse discurso que levanta o fantasma, traz para o debate o fantasma, de que, que os elementos externos às ordens são uma ameaça quanto à sua autonomia e quanto à sua capacidade delegada pelo Estado português. Mas é curioso que quando revisitamos o projeto de lei do Chega, de junho de 2021, há 2 anos, o Sr. Deputado André Ventura subscreveu um projeto de lei sobre este tema, dizendo o seguinte, e passo a citar. Ora, consideramos que esta lei, que é a Lei 2 de 2013, prevê restrições no acesso às profissões reguladas, que vemos como injustificadas e que constituem um entrave, um livre acesso à profissão, nomeadamente no que diz respeito à duração do estágio e ao facto de não existir obrigatoriedade no pagamento da retribuição. Ora, o Chega adotou uma nova estratégia. Em 2021, disse muito daquilo que já foi dito aqui por outros partidos que defendem a reforma das ordens profissionais. Agora o Chega está perdido entre aquilo que defendeu entre 2021 e a tentação, e perdoe-me a linguagem desportiva, de surfar aquilo que é alguma contestação da espuma dos dias para tentar colher algum dividendo. E queria também dizer o seguinte, Sr. Deputado. O Sr. Deputado há pouco citou o artigo 58 dos estatutos da proposta de lei no que diz respeito à alteração estatutária da Ordem dos Veterinários. E desculpe dizer-lhe com toda a frontalidade, não foi leal. Não foi leal com o plenário. Sabe porquê? O Sr. Deputado não leu tudo. O Sr. Deputado leu o número 2 do artigo 58. E eu vou-lhe dizer, o Sr. Deputado leu o seguinte, e passo a ler, o disposto no número anterior não prejudica o exercício dos atos dele previstos por pessoas não inscritas na Ordem. E o Sr. Deputado terminou aqui a sua leitura, não continuou, porque o número não acaba aqui. Eu vou ler. Desde que legalmente autorizados, isto faz toda a diferença e arruma, ó Sr. Deputado, arruma com o seu argumento. Arruma com o seu argumento. Não foi leal com o debate e não foi sério com o Parlamento. Portanto, esse argumento está completamente afastado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, pedi agora que a palavra fosse o Sr. Secretário da Junta de Justiça. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Continuando no uso do tempo reservado ao Governo, tenho pedido interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos da parte do Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Precisamente, Sr. Presidente,
sobre a favor, dos trabalhos, à mesa sobre a condução dos trabalhos.
E estritamente à mesa, Sr. Presidente, para pedir a distribuição daquilo que foi o voto do PSD na Lei Quadro, que foi a única que foi votada sobre a questão das ordens aqui neste Parlamento. O PSD votou contra. Se eventualmente outras pessoas incomodam-se com esta posição do PSD, ela só tem que ser distribuída. Óbvio que já sabemos que muitas ordens profissionais também estão contra. Isso é o que incomoda o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
As votações ocorridas na Assembleia da República são públicas, toda a gente tem acesso a essas votações. Dizia então que, no uso do tempo reservado ao Governo, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge Alves Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria apenas comentar e complementar as afirmações do Sr. Secretário de Estado da Juventude e de Esportes relativamente a 2 ou 3 questões. A primeira tem a ver com o facto de quer o Sr. Deputado Manuel Lof, do PCP, quer o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, terem aqui referido que não votaram a Lei 12/2023. Pois bem, que eu saiba, nos termos da Constituição, as leis impõem-se a todos, independentemente de as termos votado ou não. E o Governo é aí que obtém o seu mandato exatamente para fazer este trabalho. Mas a lei, antes de ser lei, foi objeto de um pedido de fiscalização preventivo da constitucionalidade e todas as 5 questões que foram colocadas ao Tribunal Constitucional pelo Sr. Presidente da República, todas tiveram a unanimidade de votação pelo Tribunal, salvo 2 que tiveram um voto de vencido. A questão do Conselho de Supervisão e a questão da acumulação de dirigentes. Mas mesmo, e isso significa que o Tribunal Constitucional não encontrou qualquer desconformidade no facto de haver elementos externos às ordens para poder integrar exatamente determinados órgãos. Mas eu recordo esta Assembleia que há pelo menos dois conselhos, os Conselhos Superiores das Magistraturas, cuja composição, incluindo as respectivas secções disciplinares, integram elementos estranhos às magistraturas. Mas, em 19 elementos no Conselho Superior do Ministério Público, 7 são eleitos pelos seus pares e 7 são indicados, 5 pela Assembleia da República e 2 pela Ministra da Justiça. E, portanto, significa que há aqui, digamos, uma correspondência com o facto de se ter uma leitura de elementos que vêm de fora, digamos que, do sistema. E, portanto, não há aqui, muito obrigado, não há aqui qualquer intuito, qualquer propósito, como dizia o Chego, de o PS controlar, digamos, os órgãos que vão agora ser criados nas ordens. O senhor deputado referia que tudo estaria nas mãos do PS, então significava que 10 milhões de portugueses seriam ou teriam o cartão do PS e não parece que assim seja. Uma outra questão, já agora aproveito, porque a senhora deputada Inês Sousa Real, relativamente à questão de poderem determinados profissionais exercer a consulta jurídica, a elaboração de contratos ou a cobrança de dívidas sem serem licenciados em direito, não corresponde àquilo que está na proposta de lei. Não corresponde, primeiro, ao que está na proposta de lei, segundo, já hoje, a lei dos atos próprios, para lá do mandato forense que é atribuído aos advogados e aos solicitadores, haver outros jurisconsultos, aliás, temos pessoas jurisconsultas nos mais elevados cargos desta nação, que não estando inscritos na ordem dos advogados, não sendo advogado, faziam exatamente essa consulta jurídica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora iniciar a segunda ronda do debate com a intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Um debate que nos convoca hoje, prosseguindo um estilo até de designação de debates, não em função do seu objeto, mas para trazer drama e emotividade, este é o ataque às ordens profissionais, parece o segundo episódio da Guerra das Estrelas da série original. Portanto, o problema é que, de facto, depois fica tão desfasado do objeto daquilo que estamos a analisar, que infelizmente o debate ou vai parar a casos em que se incumpre o dever de verdade, como sucedeu em muitas intervenções feitas pelo agendante do debate, ou então caímos em generalidades de não se ter lido a lei. Eu começava por sublinhar uma coisa. Hoje, dia 22 de junho, não é o dia em que estamos a discutir este projeto de lei. O Sr. Deputado Isabel Pires dava nota agendada em cima da hora. Não, o Governo aprovou, dentro do prazo estipulado pela lei, a proposta de lei, remeteu para a Assembleia da República e ele está agendado para dia 19 de julho. Ou seja, no dia 19 de julho, os senhores e as senhoras deputadas, que infelizmente e manifestamente não tiveram ainda a oportunidade de ler a proposta de lei, poderão fazê-lo. Poderão anotar questões a corrigir na especialidade, poderão fazer um levantamento na sequência do debate que terão, obrigatoriamente, senhoras e senhores deputados, ouçam. Hoje são as intervenções uns dos outros. Isso é outro problema que transforma este debate numa cacofonia. Em vez de nos tentarmos compreender, para tentarmos superar as dificuldades, estamos a falar uns por cima dos outros com prejuízo para o nosso debate e para os cidadãos que nos tentam acompanhar. Ouçamo-nos e, ouvindo, tentemos melhorar a lei que é apresentada. Como eu dizia, vamos ter a oportunidade neste mês que temos pela frente, praticamente um mês que temos pela frente, até à discussão na generalidade. No tempo que depois a seguir teremos de discussão na especialidade, ouvindo todas as ordens profissionais e todos aqueles que o solicitarem, como aliás fizemos o ano passado, quando ouvimos todas as ordens profissionais no grupo de trabalho constituído para o efeito, como fizeram os grupos parlamentares que também os receberam todos individualmente, para que aconteça como é inevitável num processo legislativo, o que aconteceu na discussão da Lei Quadra das Ordens Profissionais. A proposta de lei, que foi, perdão, a versão final, era muito diferente do projeto de lei, porque ouvimos, acautelámos as necessidades, corrigimos aspectos que estavam insuficientemente formulados e foi possível chegar a uma solução. Agora, a perplexidade com